Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia,
Raíssa Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim, por tim, tim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado, 107.3 FM. Aí se abaque o craque.
Bom, Neumann, vamos começar com essa manchete hoje do Estadão. Câmara aprova texto base da medida provisória que reduz burocracia. Que consequências isso trará aí para o nosso dia a dia?
Você viu claramente nesse processo de votação que é um mito, é uma mentira essa história de que o governo não está conseguindo vitórias na Câmara dos Deputados. Tivemos a vitória em dois turnos da reforma da Previdência e agora a Câmara aprovou o texto base da medida provisória de liberdade econômica, que com a intenção de reduzir a burocracia. A prática disso nós vamos ver ao longo do tempo, se vai funcionar realmente. Né? Hoje ainda vai ser votada, vai ter votado o conjunto aí de emendas, como sempre depois da aprovação do texto base tem as sugestões de mudança, os chamados destaques. Né? O deputado Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul, foi o relator da MP e responsável pelo enxugamento do texto para 20 itens, né? Que manteve a permissão de trabalho aos domingos e feriados e estabeleceu que os empregados terão que permitir o descanso dos trabalhadores aos domingos pelo menos uma vez a cada 4 semanas. Esse prazo foi reduzido depois que o Estadão Broadcast mostrou na sexta-feira que uma versão anterior da medida provisória já tinha previsto esse descanso aí. E vamos ouvir o que o Rodrigo Maia disse a respeito, Almirante Nelson.
Primeiro, alguns temas que iam gerar judicialização, né? Iam gerar mais insegurança jurídica do que segurança. Segundo, temas que do ponto de vista regimental e constitucional não tem relação com a medida provisória e iam cair no Supremo. Então era melhor a gente concentrar no escopo da medida provisória editada, que era tratada a liberdade econômica. Assim foi feito, ficamos concentrados naquilo que era o ponto fundamental da intenção do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, do presidente Bolsonaro, e conseguimos com isso acelerar e já conseguir votar o texto principal na noite de hoje.
Quer dizer o seguinte, você pode até achar que essa medida pode não dar resultado, né? Isso aí nós só vamos ver com o tempo, porque realmente tem sido feito. Lembra do Hélio Beltrão, né?
Ministro da desburocratização.
E as coisas caminham ao contrário. Cada vez o Brasil se burocratiza mais. Vamos ver se vamos conseguir isso aí. Agora que o governo conseguiu uma vitória lá na Câmara, conseguiu. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar sobre vai e vem. O COAF estava na Fazenda, foi para a Justiça, voltou para a Economia, agora a equipe econômica do governo pretende dar autonomia ao Banco Central e anexar a inteligência econômica financeira e a sua nova estrutura. O que você está achando desse vai e vem? Vai e vem.
O vai e vem que lá no Nordeste, eu não sei se vocês falam aqui, Carolina, é o famoso puxa e encolhe.
Não, nem tanto. Acho que vai e vem é mais usado. Puxa e encolhe eu estou aprendendo
tá
hoje.
Olha... Tem, muita fumaça e pouco fogo. Né? O Lauro Jardim do Globo está anunciando que está para ser enviada uma medida provisória para criar a nova estrutura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Agora, esse vai e vem é uma demonstração de muita pirotecnia e pouca substância. Né? Eu até tinha pensado fazer um comentário sobre isso, mas eu resolvi ler dois parágrafos do meio do editorial, Mudar a Receita é Simplismo, que eu acho que resume muito bem o que eu ia dizer. Ao defender a transferência do COAF para um BC independente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende ao mesmo tempo resolver essa crise institucional e acelerar a tramitação do projeto de lei sobre a autonomia da autarquia. Se o presidente Bolsonaro e sua equipe têm motivos para se sentir-se incomodados, o caminho a seguir é claro: mostrar a competência administrativa, mostrar respeito a regras, propor regras mais precisas e claras, se forem necessárias, e defender política e legalmente a atuação da Receita e do COAF, enquanto isso for necessário. Para isso, o Executivo terá de mostrar competência administrativa e política. O presidente precisará trabalhar tendo em vista o país, em vez de prolongar o espetáculo encenado dia a dia e já cansativo apenas para seus apoiadores mais entusiasmados e menos críticos. Com um pouco mais de governo, o Brasil poderia ter tido, por exemplo, um desempenho econômico menos miserável que o do primeiro semestre. Eu quero lembrar que tudo isso começa lá na discussão que tem empolgado mais o governo do que qualquer coisa, que é o inquérito do Ministério Público do Rio em torno da possibilidade do senador Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente Jair, a respeito de rachuncho em seu gabinete, administrado pelo ex-motorista sumido do mapa, Fabrício de Queiroz. Enquanto houver esse tipo de coisa, esse tipo de unha encravada, esse vai e vem, esse puxa e encolhe, não resolverá nada. Raíssen Abac, o craque.
Ô, Neumann, vamos falar de um caso agora envolvendo de um lado o Brasil, de outro a Argentina. Primeiro, o presidente Bolsonaro reclamou do que ele chamou da esquerdalha da Argentina chegar ao poder, depois lá da vitória das prévias do candidato Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como candidata a vice. E aí o candidato reagiu chamando o brasileiro de racista, misógino e violento. Pega bem aí para os dois fazer isso? Não baixaram demais o nível?
Que baixaria, né? Isso aí nem em boteco sujo de ponta de esquina, né? É uma discussão desse nível entre Brasil e Argentina, que já tiveram posições muito antagônicas, né? Tipo rivais que disputavam a liderança no Cone Sul da América, né? Mas tem tido uma relação econômica e política. Bom, no governo Lula, porque o presidente era um Kirchner, né, do peronista, né? E agora, porque o Maurício Macri é o presidente exatamente contra essa esquerda. Agora, Maurício Macri praticamente foi pronunciada a derrota dele na eleição, e o Bolsonaro fez uma comparação muito infeliz com Roraima, uma coisa que não pegou bem para Roraima, não pegou bem para o Rio Grande do Sul. E vem a resposta do candidato Alberto Fernandes de que ele é racista, misógino e violento, né? É bom que eles se entendam e baixem a bola, porque esse tipo de baixaria não ajuda em nada a relação entre os países, que é uma relação que tem prosperado positivamente ao longo do... Até porque o Brasil e a Argentina têm que administrar uma coisa que pode ser favorável para os dois economicamente e que é complicada, que é esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Sem o Brasil e a Argentina, esse acordo não sai. É melhor baixarem os ânimos, deixarem de fazer espetáculo pirotécnico teórico para seus, de um lado e de outro, seus adeptos fanáticos, e trabalharem um pouquinho pragmaticamente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, quais são os recados dados para integrantes do PSL após uma decisão unânime da executiva de expulsar o deputado Alexandre Frota do partido?
Eu vim aqui meter o pau no PDT por causa da discussão sobre a expulsão da Tabata Amaral. A Tabata não foi expulsa e votou no segundo turno a favor da reforma da Previdência. E aí vem o Bolsonaro mostrar a sua intolerância, a sua incapacidade de compreensão ao expulsar o Alexandre Frota, que tem sido um deputado atuante do PSL, para surpresa geral, e agora está assistindo aí a verdadeira paquera dos outros partidos, todos querendo o Alexandre Frota na sua frota, né? Segundo o Valdo Cruz, na Globo News, o Bolsonaro teria determinado a Luciano Bivar, que comanda o PSL, teoricamente, porque quem comanda é o Bolsonaro mesmo, para desfiliar o Frota da legenda depois que foi criticado por ele. O que mais irritou o Bolsonaro teriam sido as críticas do deputado à indicação do Eduardo Bolsonaro, o seu filho caçula, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E o Frota, na minha opinião, cometeu um erro quando se absteve na votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara. O deputado, numa entrevista recente, disse que dava nota 4 ao governo depois dos 7 primeiros meses. A nota não é boa, mas talvez não seja tão irrealista assim. O que é irrealista é fazer política como se estivéssemos vivendo um regime ditatorial. Aí sim, cala a boca. Que história é essa, rapaz? Que coisa mais atrasada e mais improdutiva é isso, né? Não ajuda em nada politicamente, nem a imagem, nem a prática do governo na política. Raíssa Abac, o craque.
Neumann, outro assunto aqui, ontem ocorreram protestos aí em vários pontos do país, de estudantes, professores, em relação a bloqueio de verbas para educação, e a gente vê também por um outro lado, essa uma guerra ideológica, né, declarada pelo presidente Bolsonaro, também pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Como é que isso está impactando na UNE, a União Nacional dos Estudantes?
A UNE poderia aproveitar essa guerra ideológica e crescer, uma vez que a UNE está completamente por baixo, não tem mais aquela imagem que tinha quando, por exemplo, se juntou ao impeachment do Collor. Na coluna do Estadão, o Alberto Bombig publicou hoje que as manifestações convocadas por estudantes foram, ao contrário do que foi anunciado, marcadas pela pauta a cantiga da perua, né, do PT. A cantiga da perua é uma só: tirar Lula da prisão. Em São Paulo, a Paulista foi tomada por cartazes, camisetas e bandeiras pela libertação do petista, segundo descreveu o Bombig, né? No Rio, manifestantes chegaram a entoar o coro Lula livre. Planalto e Educação, segundo o Bombig, comemoraram nos bastidores, né? Porque 3 meses depois de o Jair ter chamado os estudantes de idiotas úteis, e depois de ter reconhecido um exagero na frase, o movimento se enfraquece, demonstrando ser completamente manipulado pelo PT. Aí ele, o próprio Bombig, dá a resposta dos petistas, atribuindo a prevalência do Lula livre ao tensionamento político provocado pela divulgação das supostas mensagens trocadas entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, que é a tentativa de forçar a barra nessa polarização e, ao mesmo tempo, tentar vender essa fantasia verdivaldiana como sendo alguma coisa politicamente importante, quando não se trata mais do que fofocas. Hoje, por exemplo, estão divulgando que o Deltan Dallagnol era contra a posição do governo. Então, mas não era... Eu não estou mais entendendo nada lá do Greenwald, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, me fala sobre essa ideia do ex-presidente Lula de entregar uma carta em agradecimento a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Por quê, hein?
Olha, a intenção do Lula, eu acho até uma intenção correta, né? Afinal de contas, o Rodrigo Maia autorizou a interrupção da sessão da votação do segundo turno da reforma da Previdência, para um grupo de deputados e ir até o presidente do Supremo Tribunal Federal pedir para evitar que o Lula fosse transferido de Curitiba para Tremembé. O Lula escreveu uma carta e com isso ficou evidenciado que Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é realmente o líder do Centrão e que o Centrão está trabalhando junto com o PT pelo Lula livre, né? A atuação do Maia e dos líderes lá do Centrão foi fundamental para que o Supremo votasse por 10 a 1 para o Lula não ir para o presídio comum, e mereceu do Lula um comentário manuscrito de que o manifesto que ele assistiu é uma oportuna e inequívoca demonstração de defesa das garantias individuais e do Estado Democrático de Direito. O Lula citou, inclusive, nominalmente, os líderes partidários que foram ao Supremo na semana passada. E eu estou publicando no meu blog hoje, Carolina, uma foto deles todos com uma na sala do Toffoli, né? E aqui estavam presentes, são citados os líderes do Centrão: Arthur Lira, Wellington Roberto, Paulinho da Força, Marcelo Ramos, e que Marcelo Ramos foi presidente da Comissão Especial da Previdência. O Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, foi ao Supremo representando o Rodrigo Maia. Ou seja, está tudo explícito aí o que tem sido dito, né? É que o Centrão, ou seja, os assustados, os processados e os apenados da Câmara estão em combate violento a favor do Lula livre e contra o Moro e o Dallagnol. É a verdade, e é para isso que existe isso que se chamam de mensagens do Telegram, né? Na verdade, faz parte da campanha para soltar o Lula. Aí se abaque, o craque.
Bom, o Neumann, ontem teve reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, e que motivos você diria que eles tiveram lá no Conselho, se é que foram justos, razoáveis e graves, para desconsiderar o arquivamento das queixas contra o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, doutor Dallagnol, e mais, né, para abrir 3 processos contra ele?
O Conselho Nacional do Ministério Público é controlado pelo Renan Calheiros, que era presidente do Senado e nomeou vários dos seus membros, entre os quais o Corregedor Nacional Orlando Rochadel Moreira, né? E agora, dois membros desse conselho, o Eric Venâncio Lima do Nascimento e Leonardo Ascioli da Silva, reclamaram do arquivamento do caso e pediram para reabrir. Por tudo que eu tenho visto da divulgação da mensagem, eu só tenho visto até agora mesmo fofoca. De qualquer maneira, o conselho reabriu, foram abertos 3 processos administrativos contra o procurador, e estou sentindo uma ausência muito grande de outros procuradores, não indicados por Renan para nada, que têm deixado o Deltan Dallagnol exposto ao sol e à chuva, sem que tenha cometido nenhum delito e tendo feito um trabalho que a população toda reconhece como sendo um trabalho honesto e sério para combater a corrupção no Brasil, principalmente no caso da Operação Lava Jato. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Ô Neumann, o acordo de lideranças lá no Senado para votar a reforma da Previdência ficou em 2 de outubro. E é uma notícia que pode aliviar as condições péssimas da economia, as novidades que a gente tem tido nos últimos dias. E pode vir a ser também mais uma decepção para os desempregados do país? Que análise você faz desse acordo de líderes, pensando também em pleitos, né? Eles queriam fazer alguma coisa andar em relação ao Pacto Federativo antes da reforma da Previdência, efetivamente.
Esse acordo é um acordo favorável ao Brasil, e de fato a votação da reforma da Previdência é uma coisa que pode animar os investidores, principalmente os investidores internacionais, a investir no Brasil, mas isso é uma coisa ainda a se ver. A simples aprovação da reforma da Previdência não resolve a questão fundamental, ela resolve a questão das contas públicas, o buraco das contas públicas, mas em relação à crise econômica, à paralisia, à estagnação, aos resultados que o Estadão chamou em editorial de miseráveis, como eu acabei de ler agora há pouco. Isso aí vai ser o possível efeito de uma melhora de clima, de ambiente para investimento no Brasil que possa gerar lentamente uma recuperação do emprego, né? Segundo o acordo que foi feito, isso nós vamos ver ao longo do tempo também se será praticado, a reforma vai ser feita entre 8 e 10 de outubro, de acordo com o Davi Alcolumbre, né? E o governo contava com a possibilidade de aprová-la ainda em setembro. De qualquer maneira, vamos ter que lutar muito para tirar a economia desse buraco que está, e a reforma não é tudo, a reforma é apenas um incentivo, um primeiro passo. De qualquer maneira, ainda temos que esperar até 8 de outubro para ver se ela vai ser aprovada mesmo. Foi na Câmara, o placar do Estadão da reforma da Previdência mostra que a Previdência tem número para ser aprovada, mas a realidade prática do Parlamento nos aconselha a ter um pouco mais de prudência. Carolina Ercolim, Tintim, Tintim.
Vamos contar então?
Vamos.
É 3?
É 2?
É 1. Em pé.